Vamos dar por aberto esse trabalho da sessão ordinária do dia 1º de junho de 2021. Eu peço a... Por hoje o motivo não tá presente o presidente dessa casa, também não está presente o secretário, estão em Porto Alegre, a serviço do poder e a serviço do município, lá, audiência e o interesse do município. Então eu peço à vereadora Vanessa que fica como secretária ad hoc para me auxiliar na sessão, desse dia. Então, peço à secretária em exercício, vereadora Vanessa, que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Irandi.
Presente.
Vereador Jorge Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador, tem que chamar.
Vereador Lincoln Pontes.
Vereador Lincoln Pontes está a serviço da casa na capital do estado.
Vereador Idomar Xavier.
Está com atestado também. Né?
Vereador Nedland.
Também está em Porto Alegre, em audiência de serviço dessa casa.
Vereador Ronei.
Também está com atestado.
Vereador Cristino.
Presente.
E vereadora que vos fala, Vanessa Oliveira, presente.
Pedimos ao vereador Jorge Luiz Cris Penteado que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus, minhas lágrimas se convertem em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar, teu Deus onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, de como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre os gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa.
Para o prosseguimento, peço à secretária que leia a ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 027 de 2021. Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasto, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silva Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Leano Lopes Pontes, com ausências do vereador Ronei Santos da Silva, por motivos de saúde. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Cristino Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 026-2021, pelo vereador secretário. Coloco em votação e aprovada para todos os vereadores presentes. Expediente e ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos vereadores para alguma retificação. Não havendo manifestação, botaremos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente, com a secretária.
Atestado do paciente Idomar Xavier da Costa, comprovou o atendimento odontológico no dia 1/6/2021 para cirurgia dentária. Atestado do vereador Idomar Xavier. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Pedido de informações número 08 de 2021. Ilmo, senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis, de pedido à Prefeitura Municipal, para que preste informações acerca do atual estágio das obras de extensão da rede de água potável em direção à quinta secção da Barra, e quais as perspectivas do Executivo Municipal para o andamento e conclusão da referida estrutura, especificamente no que se refere ao atendimento da localidade do Pontal, considerando questionamentos trazidos por moradores a esse mandato legislativo. Justificativa em plenário. Vereador Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Pedido de informações número 009 de 2021. Ilmo, senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois do ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis, de pedido à Prefeita Municipal, para que preste informações acerca do atendimento dos Correios na comunidade do Pontal da Barra, considerando que a comunidade está desassistida do serviço de entrega de correspondências, segundo moradores. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Mesmo senhor presidente da Câmara de Vereadores, São José do Norte e Rio Grande do Sul. Requerimento número 007 de 2021. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal estudo sobre a viabilidade de abertura de processo licitatório para concessão de espaço junto ao prédio da hidroviária, visando a instalação de lancheria e cafeteria. Justificativa. Como é de conhecimento público, nossa hidroviária se caracteriza com o cartão de visitas da Heroica Vila, e nele sempre funcionou lancheria e cafeteria. Desde a sua inauguração, há alguns anos verificou-se a ausência da lancheria, fato que vem sendo questionado pela comunidade nortense. Ademais, a presença de turistas em nossas cidades exige o estabelecimento referido, vez que a hidroviária é o ponto de espera para embarque. Plenário Caetano José Travassos, 1º de junho de 2021, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Ofício 1167 de 2021, respostas ao ofício 080 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 001 de 2021, de autoria do vereador Jorge Penteado.
Passaremos agora para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento número 027 de 2021. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita, através da Secretaria de Obras, que seja feito o calçamento na rua Darcy Rodrigues Saraiva, com a emenda parlamentar do deputado Afonso Mota, no valor de R$ 250 mil, para este calçamento. Justificativa. tal solicitação prende-se ao fato de que os moradores nos procuraram para essa reivindicação. Plenário Caetano José Tavassos, 31 de maio de 2021, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, vereador autor da matéria, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? A nossa vereadora, os demais que nos assistem, né? A nossa assessora do nosso vereador do Penteado, né? E os demais que estão nesse momento. Essa reivindicação, né, na verdade, ao caçamento dessa rua Darcy Rodrigues Saraiva, né? E isso aqui já se torna uma novela, porque é o seguinte, desde o tempo do mandato do nosso prefeito José Vicente Ferrar, tá? Esse povo dali já vem pedindo calçamento nessa rua, né? E após o nosso prefeito José Vicente Ferrar, depois se elegeu a nossa prefeita Fabiana Zog, né? No primeiro mandato dela, houve a promessa de calçamento dessa rua junto com seu vice-prefeito José Vicente Ferrar. Tá? Então, é uma novela que é longa, né? Então, a pedido desse morador e com a emenda feita do nosso deputado Nobre, né, que é ali o Afonso Mota, né, nos fez uma emenda de 250 mil, né, para nós. Seria, na verdade, até eu estava nos meus planejamentos, seria para uma ambulância. Como já tem verba para uma ambulância marítima e já tem uma ambulância para Bujuru, então a gente a submeteu naquela rua ali, né? Junto com o nosso nobre vereador, né, presidente do partido Penteado, né? E essa emenda está feita, né? Então, será um privilégio para esse morador da rua Darcy Rodrigues Saraiva, né? Ter esses 250 mil e acredito que pega ali do lado do supermercado do Adão, né? Da BR-101, e essa rua vai ser calçada até ali o campo do Nortense, né? Então, será um privilégio para esse povo nosso, né? Com essa emenda que a gente fez, né, o Jorge Rito Penteado, do nosso nobre deputado Afonso Mota, né, veio a caiar bem, né? Já como não foi listado na saúde, que nem eu queria que fosse para a ambulância, que já tem verba para essa ambulância de 450 mil, que vai dar para a ambulância marítima, né? Como já tem ambulância para Bujuru, então o privilégio vai ser para os moradores da rua Darcy Rodrigues Saraiva, né? É uma emenda que veio a caiar bem, né, no momento, né? Somos novo na casa, somos vereador pela primeira vez, né? Então, isso aí só podemos agradecer, né, junto com o nosso povo do Norte, mostrar que eu, como presidente de colônia, tenho um trabalho há 7 anos e a turma gostou muito. Espero que esses 4 anos que eu vou passar por aqui, que possa ter êxito, né, e trazer várias emendas para os nossos moradores de São José do Norte, porque, na verdade, vem nos cobrando, né, e é direito que o povo tem. Nós temos uma cidade, na verdade, que, vamos dizer que praticamente abandonada, a rua cheia de buracos, né? Suspensão de carro não aguenta mais, vai tudo se eliminando, se terminando, né? Amortecedores de carro se trocam de dois anos, porque temos calçamento ali, na verdade, por toda a cidade, é precário, né? E nessa rua ali, Darcy Rodrigues Saraiva, esperamos que seja feito um calçamento ao 100%, né? A nível, né, das primeiras condições, né, a 100%, né, que não saia aquele calçamento fragelado, vamos dizer assim, um calçamento enganoso para o nosso povo. Esperamos que esses 250 mil, que seja feito um calçamento bem feito, né, com as condições que aquele povo ali merece. Tá? Essa é a realidade. Então, só posso agradecer ao nosso deputado Afonso Moto, né, por nos dar esse valor de 250 mil, né, junto com o nosso presidente do partido, Jorge Rito Penteado, né, porque se eu conseguir essa emenda aí para o que estava o nosso vereador nobre, Jorge Rito Penteado, junto, né, que me trouxe para o partido, e sei que no futuro a gente vai ter muitas, né, por exemplo, o nosso povo vai agradecer muito, porque muitas emendas a gente vai fazer, né. E já anunciando também que temos uma outra emenda de 100 mil, tá? Vamos ver qual é a rua que vamos investir, tá? Só está próximas a já está, na verdade, 99%, né? E tem várias pessoas me ligando, a minha rua precisa de calçamento, outra rua precisa de calçamento. É, por exemplo, é uma coisa de cada vez, né? Então, a gente espera, nesses 4 anos, que possamos contemplar nosso povo do Norte com bastante calçamento de ruas, né? E com outros trabalhos a benefício do nosso município. Então, como eu disse, eu estava no partido do PSDB, né? Não me deram valor ali naquele partido ali, né? Fui um cara mais votado no PSDB, e hoje estou no PDT, e a gente já está vendo, já temos um trabalho firme, né? Já temos ali os deputados federais junto conosco, né? Lá, auxiliando, nos dando verba para fazer emenda, e esse é que eu quero, né? É trazer o progresso para São José do Norte, junto com o nosso partido, junto com o nosso presidente José Henrique Penteado, o mesmo Cristino também do nosso partido, né? Estamos aqui para contribuir. Sei que tem gente que vai para o Facebook, vai para a internet, criticar o nosso vereador, que esse vereador não faz nada. Concorra, se elege e vem para essa casa. E, pois, me disse que tem a caneta na mão. Quem não tem a caneta na mão não pode fazer muita coisa. Mas eu, como presidente de colônia, fiz muitas coisas para o nosso pescador e espero fazer bastante coisa como vereador para a nossa cidade. Esse é o senhor vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador sobre o trabalho do vereador Irandir Rodrigues da Silva.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o deputado Afonso Mota, ele já encaminhou em emendas parlamentares para São José do Norte em torno de 600 mil. Com essa emenda aí, proposta agora e apresentada pelo vereador, colega de bancada, vereador Irandir, e isso vai se aproximar de R$1 milhão, já trazido em emendas parlamentares para São José do Norte pelo deputado Afonso Mota. E a dizer para a nossa comunidade, sobretudo, e aos colegas vereadores, que o deputado esteve presente aqui na semana passada, rapidamente, por essa razão não foi até o gabinete da senhora prefeita, mas ele deixou, inclusive, uma mensagem que sempre é bem recebido pela prefeita. Inclusive, na outra emenda que foi calçada aqui na rua Duque de Caxias, ali em frente ao Rubens, na pracinha, que, aliás, ficou muito linda ali a praça e as ruas calçadas, ele esteve ali, a prefeita convidou o deputado para ir tirar foto ali no calçamento, e ele ficou muito agradecido por isso. Então, ele se propôs ali, se ofereceu para apresentar uma emenda, e o vereador Irandir pediu a emenda para ele, e ele prontamente disse que até 250 mil estava pronto para aprovar a emenda lá, para São José do Norte. E mais ainda, é bom que se diga, senhor presidente, vereador Cristino, que ele pediu ao vereador Irandir que entrasse em contato com a senhora prefeita, a vereadora Vanessa, Vossa Excelência, que é vice-líder do governo, para que ela pudesse dizer o que seria mais interessante. O vereador Irandir queria comprar uma ambulância, né? Ou até uma ambulância lá para o Bujuru, alguma coisa dessa natureza. A ideia dele era essa. Mas o deputado disse, não, conversa com a prefeita para ver o que é mais importante, mais prioritário no momento para ela, que é a chefe do Executivo, ela que está à frente da administração pública. E aí decidiu, junto ela com o vereador Irandir, então, a pedido do vereador, que fizesse o calçamento, a conclusão do calçamento dessa rua, Darcy Xavier, né? Saraiva, Darcy Rodrigues Saraiva. Então, na verdade, ficou estabelecido isso e já foi encaminhado já um ofício para o deputado em Brasília, comunicando qual foi a decisão do Executivo, juntamente com o vereador, proponente da matéria e da proposta aqui da bancada nossa, para que ele inclua lá nas emendas dele, do gabinete federal dele lá, e esse dinheiro vai vir para São José do Norte, com certeza. E será, com certeza absoluta, mais uma via pública calçada com o trabalho desta casa, senhor presidente, senhores vereadores. São inúmeras as emendas parlamentares que outros vereadores trouxeram aqui. Vereador Ildomar, o vereador Luiz Galtério, através do seu partido, PT, tem trazido inúmeras emendas para São José do Norte. O PDT também tem trazido emendas para cá, o PP, através do vereador Ildomar, antes do vereador também Matheus Jabor, que continua lutando também aí fora. É bom que se diga, vereador Cristina, presidente, hoje, em exercício nesta casa, nós não estamos aqui isolados. Isolados nós não fazemos nada. Nós precisamos nos unir. E eu disse outro dia num discurso meu, aqui até na rádio, no programa Integração do Oswaldo Santos,
O momento é de muita angústia, de muita tristeza, de muitas incertezas, insegurança para nós e para nossos familiares. Então, não é momento de discussão, de discórdia, de desarmonia, é momento de união. É momento de unir esforço, de unir forças, de unir poder legislativo, poder executivo, unir a comunidade como um todo, para que nós possamos encontrar a solução, encontrar a luz para os problemas, e é isso que nós estamos fazendo. É isso que a nossa bancada está fazendo. Melhor que isso é impossível. E eu só que olha que nós somos da bancada de oposição. Conseguimos uma emenda com a visita do deputado aqui. Já tivemos essa semana passada, agora na quinta também, a visita do deputado Eduardo Loureiro, filho do Eduardo Loureiro, falecido. Esteve também nos visitando aqui, tomou um café da manhã conosco aqui. Rapidamente também veio, estava de cruzada, mas já também deixou engatilhado algumas coisas para nós dentro da Assembleia Legislativa ali em Porto Alegre. Então é isso que nós estamos fazendo, vereador Luiz. Apesar de sermos, e não vamos negar que somos da bancada de oposição ao governo, mas nós somos de oposição para quê? Neste momento, nós não deixaremos de apontar aquilo que está errado, mas com o intuito único de corrigir, para que a comunidade possa receber a correção das coisas boas e que possa realmente alcançar os seus objetivos. Essa é a nossa ideia, é para isso que nós estamos aqui. O vereador Irandi, eu, o vereador Cristino, fazemos parte da bancada do PDT neste momento aqui. E é por isso que eu pedi a palavra, vereador, para lhe dizer que Vossa Excelência, dentro do nosso partido e na bancada, que o senhor já recebeu o apoio incondicional do deputado Afonso Mota e do deputado Pompeu de Matos também, que é ligado ao vereador Cristino, para aprovar aqueles seus projetos da pesca lá em Brasília. E eu já defendi, Cristino, e vou defender mais fortemente nessa casa, junto com a presidência, seja ele o atual presidente, o vereador Nidilândia, ou o outro, que o ano que vem, um próximo presidente, Vossa Excelência, ou outro, para que quando for votado esse lá, que não será na Câmara, deputado, mas sim no Supremo Tribunal Federal, mas é preciso que se faça uma comissão liderada aqui pelo vereador Irandi, como presidente da colônia, para que façamos lá a representatividade desta casa, pressionando a bancada gaúcha lá para que vote favorável a essa luta que todos nós aqui estamos fazendo em prol do pescador. É por isso que nós estamos aqui. Me desculpe, senhor presidente, por ter feito esse preâmbulo aqui nessa matéria do vereador Andi, para mostrar que a gente está aqui imbuído desse espírito de ajudar e de estar junto aqui, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo. Parabéns, vereador Andi.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o trabalho do vereador Irandi.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Luiz Galteri.
Peço a palavra para cumprimentar o vereador Irandi e cumprimentar toda a bancada do PDT, né, pela importância de estarmos contribuindo com São José do Norte com os instrumentos que temos à nossa disposição. Né, e são muitos. Né, com criatividade, com vontade, sabendo bater a porta, né, e de forma propositiva, a gente pode fiscalizar muito bem aqui em plenário, podemos fazer boas indicações, requerimentos, podemos construir anteprojetos e projetos de lei, e temos esse recurso, né, que é a cota de orçamento do governo federal, o orçamento da União, que vai para as emendas parlamentares, e assim é designada para as bases onde os deputados, né, de costume, né, é designado para as bases onde os deputados têm voto. Eu quero cumprimentar, porque eu sei que o deputado Afonso Mota, né, ele não faz parte daquele núcleo duro do Centrão que protege conforme a negociação que se tem com o governo federal. Né. O Centrão geralmente cria sua própria agenda, né? Nós queremos isso, queremos desregulamentar aquilo, queremos passar... As agendas do Centrão começaram a fluir mais, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, retirada, né, das leis de segurança do trabalho, né, de uma série de outras medidas, que são medidas políticas, mas que são levadas até o Congresso Nacional, senhor presidente, em exercício, né, pelas bases econômicas que elegem o Centrão, porque... O Centrão ele precisa de um aporte muito grande de visibilidade econômica, de apoios econômicos, para poder financiar as campanhas. Porque a lógica não é a mesma adotada pelos partidos trabalhistas que fazem a luta de classes, né? E eu tenho certeza, acompanho a luta do Mota, e o Mota é um dos deputados que, né, tem transitado por um Estado democrático de direito, né, pela valorização em defesa do SUS, pela vacinação de toda a população, né, no combate à fome, nesse momento de pobreza extrema, assim como os deputados da bancada do PT, da bancada do PSOL, do PCdoB, alguns da ala do PSB, porque o PSB está bem dividido a meio. Né, em todo o Brasil a gente vê um cenário bastante difícil. Agora, na PEC 280, que está em votação, foi os dois deputados do PSB, inclusive a Bayer, que anda muito aqui em São José do Norte, que jogaram na água, né, por dois votos de diferença, a contra-privatização da Corsan e da CE. Né, então, dois votos faria toda a diferença nesse momento lá. Eu estou fugindo da matéria, realmente, senhor presidente, um pouquinho, mas agora retornando, né, para dizer que o quanto bom o Irandi, vereador Penteado e vereador presidente de exercício, é dialogar com, né, que o município de São José do Norte dialogue com essas forças, porque tá, vai vir mais emendas. Toda emenda, recurso, é bem-vindo para São José do Norte. Mas alguns nascem daquelas negociações, o nascedouro delas é dessas negociações que tira direito dos trabalhadores. Né? Eu, particularmente, eu tenho dito, né, eu tenho lutado bastante, isso é um instrumento que está à disposição, a busca de emenda parlamentar, iniciamos a divulgação. Essa semana iremos visitar a prefeita e o ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemar, vai me acompanhar, representando o deputado Henrique Fontana. E coisa boa, vereador Irandi, poder fazer esses anúncios, né, para a comunidade. Mas, como tem sido usado isso como moeda lá em Brasília, seria salutar para o povo brasileiro que as emendas não existissem mais. Eu preciso reconhecer aqui. E eu digo isso na minha fala e vou dizer também no anúncio de cada emenda agora, daqui para frente. Que não existissem as emendas, mas que existisse um repasse maior para os municípios, que é aquilo que falam do novo Pacto Federativo. Né? Então, se os municípios tivessem um pouco mais de repasse de orçamento para a infraestrutura, digamos que cada bancada aqui da Câmara consegue, né, 1,5 milhão por ano, né, de emenda, em média. Digamos que São José do Norte recebesse um aumento de repasse para todas as áreas de 2 milhões ou 3 milhões. A gente teria uma relação política dos entes federados, no meu ponto de vista, mais salutar, e o povo estaria melhor representado, porque é no território que a gente reconhece quais são as demandas da comunidade. Né? Mas algumas coisas não são ruins. Algumas emendas têm vindo direto do Ministério da Economia. E, para alguns investimentos, isso não é ruim, porque a emenda é aplicada mais rápida, né? E não precisa ter a fiscalização da Caixa Econômica Federal, apenas prestação de contas para o Ministério. Mas só fazendo uma reflexão, porque a indicação é para calçamento de uma rua. Né? E, nesse sentido, vereador Irandi, tomara que seja calçado o mais breve possível, como o senhor disse, colega, né? Que seja de qualidade, que se faça um calçamento durável, que tenha a drenagem de maneira adequada. Eu tenho criticado aqui em plenário também a relação da execução do projeto, né? Nem a execução, porque o pessoal executa conforme o projeto, de projetos que a prefeitura continua executando com uma drenagem que dá problema muito rápido. Ruas novas passam a dar problema em um ano, dois anos, então, o cano já está puxando a areia, já está esburacando. Nós temos que trabalhar em São José do Norte para parar de aumentar essa demanda. Cada rua que a gente calçar, o certo é ela dar manutenção daqui 10, 20 anos, e não dar no ano seguinte, né? Então, essa é uma questão importante, porque a equipe de calceteiros e pessoal que conserta as nossas ruas, que são funcionários públicos da prefeitura, eu tenho certeza que eles estão trabalhando sempre no seu limite, porque a cada chuva que dá, é um caso de demanda que surge, e cada vez mais. Outro dia eu fiz uma reflexão. Então, muito boa colocação, vereador Irandi, que seja de qualidade, que seja durável, que seja bem executado, para a comunidade aproveitar bem. Né? E meus cumprimentos mais uma vez ao deputado e à bancada do PDT.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores sobre o trabalho do vereador Irandi Rodrigues da Silveira. Eu quero, só da palavra, parabenizar o colega vereador Irandi, colega de partido, além de tudo agora é vizinho, né, da mesma rua, nossa lá, e dizer que temos que parabenizar também o deputado Afonso Mota. Realmente, deputado Afonso Mota, ele está dando valor aos votos que tem levado o Cruzeiro do Norte. Isso é importante para importante que... E tem deputados que já botou voto São José do Norte, não, nunca achou que você centavo de emenda. Já viram com centavo de emenda do Darlene? A Manuela, quando era deputada federal? Deputada federal, não, falando estadual, federal, lá onde vem emenda. Botava voto aqui no São José do Norte, levava os votos aqui e nada. E o Afonso Mota tem claro, está sendo bem votado, tem o apoio da maioria do PDT, através do líder, presidente Penteado, e tem dado valor, realmente, tem merecido os votos que tem levado aqui, pelo tudo que tem, pelas emendas que já trouxe o Senhor Norte, está trazendo hoje. Me deu hoje esse pedido do vereador Grandi, né? E eu faço parte hoje do PDT, me orgulho muito, né, Grandi? Temos que ver agora a emenda, uma emenda para o Senhor Norte, do deputado Pompeu de Matos, que no qual antes não tinha dado nós, mas agora dizer que vai. Só que ele disse, mas eu não botei os votos que o Afonso Mota botou no Norte, mas depois pode, né? Mostra primeiro, ajuda os outros municípios e depois nós vamos te ajudar, com certeza. Também está engano. E hoje o PDT vem sempre, né, me apontando o PDT hoje, mas o PDT sempre trouxe, né, através do líder Venteado e outros que passaram pelo PDT nessa casa aqui, sempre, muito do São José do Norte. Eu acho que quando o Ciro Simone, quando foi secretário da Saúde, talvez, eu acho que quem mais trouxe valores, né, foi emenda, foi valores na época, valores e ajuda do São José do Norte foi na época de Ciro Simone como secretário do Estado na Secretaria de Saúde. Nos trouxe muito. Então, o PDT tem mostrado, tem ajudado São José do Norte, né, sempre. Sempre foi bem votado, uma bancada sempre teve. Agora, ultimamente, a maior bancada mudou sempre dessa casa, do PDT, que faço parte hoje, mas com certeza está dando valor, né, aquilo que a comunidade está ali, já está ali colocando, né, está prestando, acreditando, né, com seus votos, a comunidade está dando retorno. Isso aí é importante, né? Esperamos que. Hoje temos que, talvez o Verandir, que até hoje está no partido, está forçando com o deputado Pompeu de Mata, ele disse que está enganjado nessa luta para os pescadores, né? E aonde pode mudar a lei hoje é só em Brasília, só ele, só o Congresso pode mudar. O deputado federal lá, se não tiver o apoio da bancada gaúcha lá, para muita coisa que vem nos prejudicar aqui, tem coisas que não. Que tem leis que não condizem, é importante lá para São Paulo, para outros países, outros estados, mas para nós aqui não serve. Então nós temos que mostrar que e nós temos que ajudar para que seja mudada alguma lei lá, para que venha favorecer o nosso povo, a nossa gente. Então, quero parabéns, vereador Grandi, vereador Penteado também, que faz parte do partido, né? Dizer que o vereador Afonso Mota, pela essa emenda, né, com certeza vai ser muito bem aproveitado ali na rua Darcy Rodrigues da Silva, ali, com certeza, né, que a comunidade merece. Né? E é importante, né, quando acontece a inauguração da rua, que a senhora prefeita, né, chame o deputado que deu a emenda para valorizar, né, para que o deputado se motive e no outro ano mande mais, e eles têm condições de mandar. Então, isso é importante no nosso município. Então, ninguém mais vai fazer o uso da palavra, botamos em votação o trabalho do vereador Irandir Rodrigues da Silva. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam, manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Passemos outro trabalho com a secretária.
Câmara Municipal de São José do Norte, gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Requerimento número 006 de 2021. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvir o douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que solicite à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a criação do serviço de verificação de óbito, SVO, o qual se torna necessário nesse quadro pandêmico para evitar o constrangimento de familiares no momento mais doloroso que passamos do ente querido, amenizando a dificuldade e obtenção do atestado para realizar o funeral, quando o óbito ocorre no domicílio. Como alternativa, sugerimos, por ser matéria urgente e relevante, conforme iniciativa de outros municípios, o acréscimo de cláusula no convênio com a empresa que terceiriza o Hospital Municipal para que os médicos plantonistas assumam a responsabilidade pelo serviço. Para subsidiar a proposição, anexamos a portaria número 1405 de 2006 do Ministério de Saúde e a resolução CFM número 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina que abordam o tema levantado. Justificativa. Justificamos o pleito para atender demanda da comunidade. Plenário Caetano José Travassos, 31 de maio de 2021, Jorge Luiz Ritter Penteado. Anexo está a portaria e a resolução.
Uma palavra ao autor da matéria, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse trabalho é simples, não obstante a importância dele. Eu penso que todos os senhores vereadores já tenham vivenciado o município, sobretudo o vereador, porque a comunidade recorre aos vereadores para resolver as situações. Quando falece alguém da família, e muitas vezes não tem um médico para assinar o atestado de óbito. E aí fica naquela correria, pessoas, às vezes, muitas vezes, pobres, que não têm condições de pagar uma consulta, pagar um médico para firmar o atestado de óbito, e fica naquela correria para cá, para lá, recorre, inclusive, a políticos, a nós, a nossa categoria, para isso. Por quê? Porque o município não tem um serviço desses que nós estamos propondo, de verificação de óbito. O que é? Quando uma pessoa que já foi atendida no hospital e foi para casa, ele está com problema de saúde, o próprio trabalho que já diz, quando ele vem a óbito, é na sua residência. Mas não é um caso de crime, não é um caso de acidente de trânsito, que são outras situações que obrigatoriamente tem que passar pelo IML. São casos de óbitos naturais. Que tem, se tiver esse serviço regulamentado no município, terá um médico, por exemplo, plantonista, que já sabe que ele vai verificar a situação e vai assinar. O familiar não precisa ficar recorrendo para cá, para lá, para ter um atestado de óbito. Nós já vimos inúmeros casos, eu tenho certeza que todos sabem uma história dessa natureza aqui, ó. E nós procuramos verificar, Rio Grande, por exemplo, fez um convênio com o hospital, é Santa Casa, se não me falha a memória, fez um convênio e ali o médico daquela instituição hospitalar, eles estão regulamentados pelo município, porque a incumbência, a competência é municipal. Por essa portaria do Ministério da Saúde que está aqui, nós anexamos, é o município tem competência legal para regulamentar o serviço de verificação de óbito. Então, nós precisamos aqui que o município estude, nós estamos sugerindo à senhora prefeita, à administração pública local, para que estude essa possibilidade de fazer uma regulamentação do serviço de verificação de óbito e que possa, dentro dessa legislação criada, com uma parceria com a terceirizada que está operando dentro do hospital municipal, possa ficar os médicos plantonistas, então, encarregados desta função. De sempre que houver um óbito na residência da pessoa, que seja uma morte natural, então tem o médico, vai lá e já vai, um familiar vai lá, ele vai verificar a situação e vai assinar o atestado de óbito imediatamente, não causando mais constrangimentos e transtornos a uma família que realmente está, neste momento, muito com a dor da perda de um ente querido. Então, um trabalho simples, embora a importância dele, senhores vereadores, pelo que eu peço a aprovação de vossas excelências para que o Executivo possa estudar a viabilização de implementação de uma legislação local regulamentando o serviço de verificação de óbito.
Valala, continua a exposição. Senhores vereadores, o trabalho do vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir Rodrigues da Silva.
Em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns para o novo vereador Jorge Rita Penteado, né, por ter trazido essa matéria, essa casa. Porque, na verdade, o Jorge Rita é de grande importância para o nosso município, porque na... Se um cidadão vem a falecer na sua casa, como o anterior é muito grande, né, Então está reivindicando que tenha médico que vai na sua casa do cidadão e assine o atestado de óbito. É importante, porque já passemos por isso aí, né? O cidadão morrer, por exemplo, no interior, né? Acha morto, leva para Rio Grande para fazer a biópsia, né? Sem necessidade. Então é muito. É um problema gravíssimo para essa família, né? E assim, como um cidadão vem a falecer normalmente, que se ele tem saúde, ou seja o que for, não vai ter esse problema de levar para a cidade, né? Fazer uma perícia ali sem necessidade. Então, acho que o requerimento vem a cair muito bem, né? Que seja estudado essa portaria, né, o José Rito Penteado, e por intermédio da nossa prefeita, do nosso município, né, que tem um médico para isso aí. É. Claro que quando for um acidente, na verdade, tem que ter perícia. Né? Mas não fugindo da mesma matéria, Jorge Rito Penteado, até mesmo os perímetros que faz a perícia em causa de acidente, teria que ser mais rápido no nosso município. Vem lá de Pelotas, a gente vê uns corpos, às vezes, acidentados, fica 4 ou 5 horas no relento, esticado numa estrada, sem necessidade. Temos que ter perímetro, sim, na nossa cidade, ou aqui em Rio Grande, mais perto. Né? Claro, estou fugindo um pouco da matéria, mas tem que ser falado, porque se fala em atestado médico, né? Uma reivindicação, e ela dá o parecer dessa outra. Como faz 5 ou 6 anos, acho, não faz mais, uns 8 anos, eu ia para Porto Alegre e houve aquele acidente daquelas duas crianças, um carro pegou, um cidadão, talvez estava drogado, cheio de álcool no corpo, e aquelas crianças ficou no relento ali, horas esticadas na estrada, tapado com uma lona preta. Eu vi aquilo ali, que ele foi de cortar o coração do cara. Até vi a perícia de Pelotas, que levou horas, aquela mãe chorando com aquela criança no seu colo ali, sem vida. Aquilo é um sofrimento, né? E outros casos vêm acontecendo no nosso município. Cidadão morrendo nas suas casas, com toda a saúde, é normal, né? Se não tem um médico, um perímetro, aqui no nosso hospital, para dar um atestado, vai para a cidade, que achou morto. Então, dou meus parabéns ao Rito Penteado, a gente aprova, esperemos que a nossa prefeita, né, analise com carinho, né, eu acho que, né, faz parte disso aí, né, e que tenha um médico a essa disposição. Meus parabéns ao Rito Penteado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, sobre o trabalho do vereador Jorge Penteado. Não havendo mais manifestação, passaremos a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Jorge Luiz Rita Penteado. Passemos para o novo trabalho, secretária.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 005 de 2021. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita extensão de calçamento na rua José Ribeiro Pontes, trecho que compreende a rua 23 de Abril até Edgardo Parobé, e também trecho que compreende a rua Pedro Simões Ogbe até o Beco do Gildo. Salientamos que as mesmas já possuem esgoto pluvial. Justificativo. O calçamento das referidas ruas se faz necessário, pois os moradores sofrem constantemente com os períodos chuvosos. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Plenário Caetano José Travás, 31 de maio de 2021, Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Uma palavra à autora da matéria, vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem, que vão nos ouvir daqui a pouco mais, aos colegas vereadores, assistência. Esse é mais um trabalho de extensão de calçamento, né, em época de campanha. Falei que voltaria às comunidades, faria visitas, e essa é mais uma visita que fiz ao bairro Veneza. Né, então, ali busquei reivindicações, né, para passar ao Poder Executivo. e entre uma delas foi a extensão dessas ruas. Deve ser de conhecimento dos colegas, mas, mesmo assim, vou explicar. É o beco que sai ali do lado da Escola Batista, né, que vai até a esquina do amigo que tem o mini-mercado do Jorginho. Né, e também a outra rua é que vem lá de onde o vereador Idomar morava ali, que é a loja da Rosana Modas, que vai até o beco do Gildo. Então, é tipo um T que temos ali, né, no bairro Veneza. Então, é mais um pedido dos moradores. Né? Então, eu peço que os colegas aprovem. Eu sei da dificuldade que temos, que a Secretaria de Obras tem, em vista às outras demandas que passei para o Executivo, que foi me passado que precisam de verba para poder executar essas obras. Mas estou em busca, né, estou em conversa com deputados para busca de emendas para ajudar na manutenção e nas extensões de calçamentos das ruas. Então, peço que os colegas aprovem, né, e que o Executivo consiga atender essa comunidade do bairro Veneza.
A palavra está à disposição do senhor vereador sobre o trabalho da vereadora Vanessa de Oliveira.
A
palavra, vereador Irandi Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para a nossa vereadora Vanessa, né? Requerimento 005, né, Vanessa? Bairro Veneza, né? É um bairro ali que tem umas ruas ali que também que está a pecuária, né, velho? Ali, se eu não me engano, fica bem ali perto do Gildo, né? Nem falou, né? E do lado ali tem aquela rua do Irevi ali, né? Dos carros. Cheia de buraco. Então, a vereadora veio, né, na verdade, passando por ali, e foi pedido dos moradores, né, vereadora, que seja calçada aquela rua. E ali tem um beco ali, né, no meio, né? Se eu não me engano, tem um canteirão. É isso aí? Faz um L, né? Se eu não me engano. Pois é, esse é o trabalho dos vereadores dessa casa, né? Reivindicando a nossa prefeita, né? Que seja calçada, né, Vanessa? Trazer melhoria para o nosso povo e fazendo emenda, né? Com uma vereadora nova aí, já tem seus deputados junto, né? Estendendo a mão e mostrando o trabalho para o nosso município, né? Para nós é um privilégio, né, Vanessa? Na verdade, uma vereadora nova, como mais o Linco e o nosso ali, o carteiro, como é que é? O Ronen, né? Às vezes custa dizer o nome dele, mas me lembro de carteiro. Aí, Já vem na cabeça, Ronen. Está na frente desse trabalho também de calçamento. Então, aí só vem agradecer o nosso vereador novo que está nessa casa hoje. Né? Não desfazer dos vereadores velhos, né? De maneira nenhuma, porque eles estão nesse trabalho há bastante tempo. E nós estamos aqui para contribuir, né, Vanessa? Então, para nós, a gente fica contente de conseguir essas emendas aí e mostrar para o nosso povo da cidade que a gente veio para contribuir. E eu fico feliz com o trabalho da Vanessa. Vanessa, meus parabéns.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, ao trabalho da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os escolhidos se manifestam-se. Aprovada por unanimidade o requerimento da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo mais nada na ordem do dia, passaremos agora explicações pessoais.
Questão de ordem, não irei manifestar hoje, tá?
Igualmente, não irei manifestar, vereador.
Então, só temos hoje, para usar da palavra, eu, vereador Irandi e vereador Luiz. Eu acho que pela ordem, estou em primeiro, Irandi em segundo, o Luiz está em terceiro. Então, já que...
Com a palavra, vereador Cristino Matos Azevedo.
Obrigado, vereadora e secretária, hoje em exercício, vereadora Vanessa. Né? Quando noite hoje, quero cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo das suas casas, né? Através da Facebook, através da Rádio Rio Grandina, que tem, leva até as suas casas, que nós temos a sessão, ela é das 5h30, às 8h30. E às 8h30 é, a Rádio Rio Grandina transmite a sessão dessa casa, né? A gente foi, pelo problema da epidemia, né? Achamos melhor ser mais cedo. Esperemos que sair de voltar ao normal, com certeza, né? A casa vai voltar a fazer as sessões da Câmara no horário regimental, que é das 8h30 às 11h30, mas hoje, esse motivo, né, da resolução daqui da casa, então, mas está sendo transmitida através da Rádio Agrandina. Dizia, iniciei nas minhas palavras, até que não usei da palavra no trabalho da vereadora Vanessa, até para não fugir da matéria, que ela está pedindo calçamento naquela rua ali hoje, né, a gente pede, uma das suas calçadas, eu acho até para fazer justiça, eu acho que eu pedi ali já, o vereador, antes a vereadora não era vereadora, né, não poderia, e o vereador Hildo também pediu, teve trabalho também para aquelas ruas ali, né, esses dias ainda antes de você, né, entrar esse trabalho, ainda cobrei da vereadora, da nossa assessora aí dessa casa, hoje a Edilane, que ela mora numa rua daquelas. Olha, faz o trabalho que eu vou assinar para vocês. Ela não fez, mas tudo bem. Agora a vereadora, ainda perguntei para ela, a sua rua entrou no trabalho da vereadora Vanessa? Disse, não, é, tá, a minha rua também está. E eu, uma das coisas que eu sempre, eu digo, eu tive hoje ali para o bairro Veneza ali, primeiro dizia era a Vila Verde, um lugar, agora é tudo Veneza ali, bairro Veneza, não tem mais a Vila Verde. E eu tive numa rua ali, então me cobraram, problema, falta de esgoto na rua. Olha, eu digo, está certo que o calçamento é importante, cara. Quando chegou na minha rua, fiquei contente, todo mundo fica contente, o calçamento é importante, mas o esgoto é fundamental, né? O esgoto na frente da sua casa, e nós temos ali, pediram ali, uns moradores ali, tem uns, podem pegar o nome da rua ali, não sei se já tem trabalho, mas tem que bota esgoto, até que depois possa botar, que antes de botar calçamento, antes de ter o esgoto, não pode. Isso aí vai ter que ir. Aí não tem como fazer isso aí, tem que ser o esgoto. O esgoto é importante, né? Tem umas ruas ali, que parece que tem uma rua que falta, eu acho que duas ruas, faltando 50 metros em cada rua. Uma é a Duque de Caxias e a outra, não foge no nome agora, no momento, sei o lugar, é ali. É 50 metros faltando para emendar o esgoto ali. E outras ruas, faltando pouco aquele bairro ali. Né? Espero até, acho que vou entrar com um trabalho nessa casa, pedir para que para concretizar a rede de esgoto daquele bairro. Está faltando pouca coisa para esgoto. E esgoto, às vezes as pessoas não, mas pedir esgoto não aparece, ninguém vai ver o que os canos ficam enterrados, mas não, até as próprias, às vezes, às vezes, o executivo, que eu sempre dizia nessa casa aqui, o vereador pede, mas depois que aparece, o nome é o prefeito, foi tal prefeito que fez. A gente sabe que hoje a gente está vendo emendas, né, vereador? Emendas parlamentares importantes que está vindo para o nosso município, para que seja calçamento de ruas, é importante, sim, como agora, hoje, o trabalho do vereador Elendi, para que calce a rua Luiz Galtério, né, mas só que aqui, tenho certeza que, mais importante é que a comunidade ganhe, não interessa quem pediu, tem que ter, claro, tudo bem, eu acho que até no momento da inauguração de uma rua, que tinha um deputado, ele dá uma emenda, eu acho que teria que receber o convite, ou ele vinha mandar um representante, né, isso é importante mais, incentiva aquele deputado para que nos traga mais, né, e muitas vezes às vezes é cobrado, porque às vezes os partidos que eu passei, né? O último partido que eu estava não tinha deputado federal. Então, e a emenda vem através do Congresso, às vezes dos deputados federal, que são dos partidos. E hoje o partido que eu estou, o PDT, tem. O Afonso Montes mandou muitas, vem mandando todos os anos, há muitos anos, mandando emenda para o Santa Norte. Agora queremos trazer mais emenda através do deputado Pompeu de Matos, né? E com certeza é importante, né? Eu que pedi o Pompeu, até que uma emenda até que queria que saísse. Era um banheiro público, né? Ali nas proximidades da Pograsa, é um sonho, ainda falei de um trabalho, quando viu o Dentro pedindo aquele o porte, eu dizia, olha, que lindo ficaria a nossa cidade hoje, com um banheiro, um troço bonito naquele canteirão ali, um banheiro público, né? Um banheiro que possa, principalmente, que a gente sabe que hoje, enquanto, né, não podia, a barca não sair de onde está, dentro dessa cidade, né? O que tem de, olha, o que tem de, pode, hoje mesmo tinha muitos caminhoneiros ali, né? Naquela região ali, lá para o Graça, ali, caminhões, que a fila da barca estava meia longa, né? Então, e as pessoas ali também vêm com as famílias e não tem um banheiro. Seria importante. Hoje até enfeitaria a entrada da cidade, um banheiro ali, inteirão, e um porche bonito ali, que viesse na entrada ali, importante, né? Chamava atenção na chegada de São José do Norte ali, principalmente que a chegada é ali, a chegada da cidade, né? Ali. Então, é coisa que era o sonho que eu tinha, talvez não. Mas esperamos que não sei se é emenda para direto, para fazer um banheiro público, não sei se pode, acho que não pode ser assim, mas o município tem condições, embora que seja, que essa emenda que venha, né, que eu acho que o Nery, né, esperamos que o Pompeu também ficou certo de dar uma emenda no norte, não seja o valor tanto que nem, talvez que nem do Afonso, mas que alguma coisa possa vir para o nosso município. É importante, como foi, a vereadora Vanessa esteve na capital esse dia, tem bancadas de outros partidos lá conseguindo emenda, a gente tem que cobrar. Principalmente, como eu falei já hoje no trabalho do vereador, é que muitos deputados levaram voto norte e nunca trouxeram nada para o norte. Então, nós temos que valorizar esses que levam o voto e dão valor ao voto que leva o nosso município, né? E também, noite de hoje, esse dia andava muita cobrança, ainda falava esse dia aqui. Nós temos o problema que hoje a gente está aí, a preocupação, né? Que não queremos ver o nosso Estado privatizando alguma coisa. Eu sempre fui contra a privatização. Privatizar a Corsã, privatizar o Correio, privatizar a CE. Hoje ainda escutei alguma coisa que está. Então, sobre a Corsã, hoje o governador está tendo êxito. Eu sempre escuto a Gaúcha e estava alguma coisa sobre privatização da Corsã. Tá? Talvez. Mas a CE, olha, a CE está um problema para nós. Olha, tá um caos a CE, né, hoje. A gente não queria que fosse privatizado, mas tem momentos que, olha, não sei. A CE e a gente vê aí que hoje a gente tem dentro da nossa cidade, acho que temos que pedir aí até ver a CE, tem postes em péssimas condições, até correndo quase risco daqui a pouco de quebrar, de roubar uma rede aí e dar um problema sério. Ali na Cidade Baixa tem um lugar próximo ao Caíque, mesmo ali tem lugares ali. E também as pessoas mesmo se cobraram de umas ruas dali, eu ainda teria que falar, que ainda me perguntaram quem era o responsável também, que aí disse, não, a iluminação pública é do município. Iluminação pública é do município, agora troca de poste, aí que vai ser ego. O município pode exigir, procurar, mas quem troca, aí tem que ser com a CE. Agora, iluminação pública, e assim, tem lugares ali, tem lembros ali que se ficam acesas dia e noite. Assim, ficam acesas dia e noite. Outras estão apagadas e não acendem. Então, eu acho que nem precisava o vereador pedir. Eu acho que o próprio quadro que trabalha nessa área tinha que olhar, de vez em quando, fiscalizar onde está o problema que está faltando luz. Porque hoje a gente sabe que a iluminação pública é segurança. Onde tem claridade, o pessoal fica mais seguro na frente da sua casa, né? Onde tiver escuro, as coisas ficam difíceis. Então, o problema da CE, hoje, a gente sabe que já nós tivemos no nosso interior hoje. Já nos procuraram, esse dia me procuraram, eu procurei alguém que hoje dirige a CE aqui no nosso município, e olha, hoje o pessoal faz uma casa lá no interior, o pessoal está indo para o interior. Pessoal, hoje tem pessoas que, hoje nós temos vilas grandes, quase uma vila, em muitos lugares no nosso interior. E tem pessoas querendo botar a luz e não conseguem. Antes, quando dizia luz para todos, né? O cara botava uma casa botava uma casa no lugar, pedia a luz e era fácil de conseguir a luz. Agora está sendo uma dificuldade muito grande. A CETA está dificultando muito, está sendo uma burocracia, um problema para poder. Tem pessoas que fizeram casa, a rede passa próxima à casa, claro, botaram o poste e assim mesmo não querem que fale particular. E as pessoas, bom, acho que. Olha, acho que hoje tem que ter. Já chega que tem que, no final do mês, pagar a sua conta de luz. Agora, que a CE tem que. Sempre foi colocada a luz para, como diga, a luz para todos os lugares do interior. Então, hoje, mas a CE está com um problema muito sério. O trabalho da CE está sendo, olha, está sendo muito, muito razoável mesmo. A situação não está hoje, está realmente de momentos que não sei se daqui a pouco. Que, se for privatizado, se não irá melhorar. Eu que sempre fui contra, não só porque acho que o Estado tem que cuidar, principalmente, acho que pelo valor que o povo paga de luz hoje, né, cada vez aumenta mais, e eu acho que não tem como você ter prejuízo, não ter condições de dar condições e a manutenção que é precisa em todos os lugares, todos os lugares onde tem a rede de luz. Então, quer dizer que nós temos que tentar buscar essa solução que as pessoas nos cobrem, nós temos que tentar buscar isso aí. Cobrar do executivo o trabalho da iluminação pública, sim, vamos cobrar, até eu tinha prometido, ainda quero conversar com o próprio pessoal que trabalha nessa área para que não fique até ele fique de espelho, passar uma hora de noite para ver realmente se tá, aqui não tem essa luz. Tá. Não, essa aí está sempre apagada, não sei quanto tempo sem luz. E essa outra aqui está dia e noite ligada. Então, eu acho que tem que ver isso aí, o que está acontecendo. Acho que esperamos que o executivo vá buscar essa solução para esse problema. Então, mas na noite de hoje, que eu tinha para dizer, na condição de presidente hoje dessa casa, que o nosso presidente Nedilândia Amorim Loureiro e o secretário da Casa, Lincoln Pontes, estão na capital, com agendas importantes hoje, e benefícios do nosso município, que muitos problemas estão acontecendo, e estão tentando, com certeza, parece que tiveram reunião com o pessoal do DENIT, alguém também, problema da travessia também aí, foram resolver esse problema lá. Então, esperemos que eles tragam as boas notícias para nós aqui. Isso aí que nós desejamos e nós temos aqui para continuar o trabalho dessa casa. Então, a noite de hoje, as minhas palavras eram essas, né? Então, quero dar um abraço a todos aqueles amigos que estão nos escutando, né? E fique com Deus e nós agora, próxima segunda-feira, volta de novo. Então, agora eu vou passar a palavra ao vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos que nos assistem nesse momento, né? A Rádio Cultura Rio Grandina, daqui a pouco mais está transmitindo mais um plenário, mais uma sessão, né? De São José do Norte, né? E o nosso município está nos ouvindo nesse momento, né? Vereador Cristina, vereadora Vanessa, vereador Luiz, nosso nobre vereador Jorge Rito Penteado já se afastou-se, né? Vai para Rio Grande. E é um privilégio estar mais uma vez nessa casa, né, Cristina? Quantos minutos nós temos para a explanação? É 15 minutos?
É, o regimento é 15 minutos. Passou um pouquinho, a gente não tem problema.
Vamos levando devagarinho, então, né? Conforme.
Tá bom.
O comando, né? Primeiro quero cumprimentar, né, os meus assessores que trabalham comigo, né, nessa casa, que é a assessora Erê, né? Está nos escutando nesse momento, né, Erê? Um abraço. A minha assessora Michele também, né? Sempre junto, né? Temos que cumprimentar aquela equipe que nos agradece, né? Senhor Cristino, senhor Luiz. O Imar, meu tesoureiro. Imar, um abraço. Grande tesoureiro da Colônia do Pescador Z2, 7 anos na minha companhia, né? Marzinho. A minha diretoria da Colônia, se sinta todos abraçados por esse humilde vereador, né? Dona Cacau, né? Está em Porto Alegre para fazer uma cirurgia. A gente espera que corra bem, né, Cacau? Tudo fica tranquilo, né? É os meus votos, tá? A Camila, minha assessora da Colônia, a Marinha também, assessora de muitos anos também, né? A Colônia de Pesca, né? O Dejair, lá em Bojuru, Dejair, um abraço, sei que está me escutando nesse momento, a Lucinara, então por isso estou te cumprimentando, né? Seu Altemira, ali do Beco da Recompensão, né? Dona Rosângela, sua esposa, né? Chiquinho, um abraço, Chiquinho. O Antônio, lá da Quinta, né? E a família dele também, que nos acompanha nesse momento, meu abraço. E o Gabriel, né? Também é um braço direito que a gente tem sempre junto, né, Gabriel? Lá do Saraiva, né? e a todo o grupo de trabalho que me apoiou para eu chegar aqui nessa casa, né? Eu hoje estou aqui. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Essa é a realidade. Todos os lugares que a gente chega, se chega por mérito. E o mérito tem gente ao nosso lado que nos engrandece muito, né? Junto e reconhece o nosso trabalho, né? Então, eu não poderia deixar de cumprimentar esses parceiros nessa noite. Vou evitar que temos tempo longo, né, Cristina? São poucos vereadores na casa. Se passar um pouquinho ou faltar um pouquinho, vamos esplanar então, né? Quero também dizer que o trabalho da Estrada Real, a Estrada Velha, né, foi painada, né, cortados os maricá. Quero dar parabéns para a equipe que trabalhou lá, que painou a estrada, né, cortou os maricá, mas ainda deixou a desejar. O vereador Irandir está aqui, eu sou de São Caetano e vou reivindicar todas as vezes que eu preciso. Temos que ter a limpeza de vala, senhora Vanessa. A senhora reivindicou também. E uma colega minha lá de São Caetano falou muito do seu nome. Então, é o seguinte, está o vereador Irandica de lá, tem o vereador Cristino, tem a Vanessa, que é de São José do Norte, mas também está olhando para nossa estrada, nossa BR, tem o Luiz, que é de lá também, né? É, Neto Seu Osmundo. E nós estamos de olho em tudo que está acontecendo. Nós temos que fiscalizar e vamos fiscalizar. Essa é a realidade. Estamos aqui para isso nós fomos eleitos. Ainda falta limpeza de vala na Estrada Real, lá do Beco do Renato até o Bolão. Não se esqueça disso, senhora prefeita, secretaria de obras. Vamos concluir aquilo lá. O inverno está aí, a chuva está chegando, e aquilo lá tem que ser feito o mais breve possível, a limpeza das valas e botada de cano, que tem cano quebrado. Então, ainda não terminou o serviço de São Caetano. Tá? Eu quero dizer também que lá das Capivaras, o senhor Paulo, e tem uma colega também que escapou o nome. A indicação de uma placa, a entrada da Praça Capivara. Já teve gente que é do nosso estado parar lá em Bujuru e cidadão ia para a Capivara. Tá? Por que que arrancaram aquela placa ali que indicava a entrada das Capivara? Foi gente que fez maldade, né? A tirar os indicadores que, por exemplo, diz a chegada do nosso primeiro distrito, segundo distrito, terceiro distrito, a chegada das capivaras, então que seja botada uma placa ali mais velha possível. Se é DENIT, que deu um jeito com DENIT, mas temos que ter placa ali. E o senhor Paulo se orientou muito que naquela entrada das capivaras ali, o acostamento ali, nós não temos acostamento na nossa BR. Teria que ter soltar ali umas pedrinhas, dar uma prainada ali e fazer tipo uns desviozinho, né? Que quando o cara encosta, que vai de São José do Norte para fora, que dá aquele balãozinho ali e dá uma largada, né, na beira da faixa com um saibo, botar ali um cascote, alguma coisa, para esperar a ultrapassagem dos outros carros para poder dobrar. Ele está perigoso. E ali está um canteirão, um carro pequeno bate. Então, a pedido do senhor Paulo, que está nos escutando nesse momento nas capivaras, a gente está relatando o seu pedido, senhor Paulo. A botada de placa para a entrada das capivaras, indicando a entrada das capivaras e passinho e varja, mas que seja feito ali um acostamentozinho, né? Se tiver que tirar uma licença do DENIT, que tira. Mas que tenha um desviozinho ali, tipo não vou dizer um trevo, né? Mas que dá ali um aconchego para o lado direito da estrada, para o carro fazer um acostamento e evitar ter problema de acidente. Então, o senhor Paulo me colocou isso aí, a gente está colocando no ar neste momento, tá, Paulo? Então, vai a reivindicação do vereador Irandir e os outros vereadores que estão aqui nessa casa, a Vanessa, o Luiz, né, e até mesmo o Cristino. Porque quando um vereador está pedindo, ele não pede por si próprio, ele pede no nome dessa casa que seja concluído o trabalho. Esse é o meu dilema aqui, né? Então, é o seguinte. Nós falamos também, dias atrás, eu fiz um requerimento de a ampliação dos móveis da DOC. Né? Aí se fala, em São José do Norte, um cartão postal de visita para turismo. Mas para nós ter um cartão postal para turismo, tem que ter a ampliação daquela DOC ali. Né? Ampliar aqueles móveis, aquele móvel ali. Dar uns 2 metros de largura, fazer um, tipo um, né, um, ali um, um, por exemplo, um, ali um, um calçamentozinho ali, né, por cima, parei, né, botar uns bancos ali, e fica bonito para quem vem de Rio Grande para cá, chega a fazer norte. Aquele é um cartão postal de visita, né, uma passarelazinha ali, até o farol vermelho. Eu já trouxe esse requerimento, passou para essa casa, foi aprovado, né? E, na verdade, acho que temos que pensar em concluir aquilo ali junto com a nossa prefeita. Se tiver que buscar recursos, vamos buscar, né? Seja onde for, mas tem que ser buscado. E também o farol verde, indicador, a nossa direita, quem sai, e quem vem lá para cá, nossa esquerda. Porque quem entra com o temporal de vento, que nem eu sou pescador e entro ali, peguei um dia uma turbuzante de vento, noroeste forte, água cheia, o cais ali estava tudo cerrado debaixo d'água. Era uma serração só, ninguém chegava a cais. E muito menos na entrada do São José do Norte. Causa problema e pode causar até acidente de uma lancha, como estiver entrando, com temporal de vento, ter mesmo uma barca ou uma embarcação nossa pesqueira que vem pegar a revessa para dentro do São José do Norte. Também eu quero colocar também que tem que ser dragado, dragar. Por que não dragar essa doca? Que está entupido de ponta de cabo, é pedaço de rede, é lixo, é plástico, é garrafa, é tudo que não presta, se fala em meio ambiente. Então, ali tem que ter cuidados. Claro que os nossos pescadores não vão soltar lixo ali, mas já tem lixo de quantos anos ali? Troço de 30 anos, 40 anos, ou 20 anos? Essa doca tem que ser largada, limpar daquela lama ali, tirar aquele barro, tirar esse pedaço de cabo ali, esse pedaço de rede. Muitas vezes eu passei na nossa lancha aqui para o Rio Grande e passo e venho. E às vezes o cara vê aquela vibrada na embarcação, vibrando. E o que é isso aí? É bucha de cabo na elsa, é pedaço de pano de rede, pedaço de saco plástico. Isso aí causa problema, né, nas empresas que fazem a nossa travessia. Porque quando um barco pega uma bucha muito grande de cabo, plástico, pedaço de rede, tem que ser puxado. E tudo que é puxado em carreira é caro. Eu não estou falando para beneficiar os nossos empresários de lanche. Mas eles estão sofrendo esse problema aqui também. Na nossa chegada, como eu tenho barco, sofro também. Já peguei até um pneu nessa doca aí. Tem que serrar com serra, já pensou? Ou puxar a carreira. Então, a nossa doca tem que ser limpa. Então, isso aí é uma reivindicação que eu faço, né, para a nossa prefeita, as nossas autoridades, que a doca seja limpa, né, e que seja ampliada aquela passarela ali. Cartão postal de visita para turismo São José do Norte. São José do Norte tem que evoluir. Nós queremos que São José do Norte seja uma cidade de primeiro mundo, como São Lourenço, Pérola da Lagoa, cidade bonita, cidade de turismo, grande arrecadação. Começa dezembro, janeiro, fevereiro e vai até março, às vezes. Ali é a fonte do turismo. E aqui nós também temos praia bonita, como o Barranco, como temos uma Barrinha do Estreito, né? Temos o nosso Mariscão, temos ali aquela praia do Barranco ali, São Caetano ali, quem não conhece o Saco do Estreito também é muito bonito. Então, nós temos um ponto turístico aqui em São José do Norte mais bonito dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu posso colocar isso aí, é só explorar, né? Então, para que isso aconteça, tem que ter o cartão postal de visita. Tá? Também eu quero colocar nesse momento, né, nós temos abrimos a inscrição para as matrículas e se fechou no dia 28. Né? Temos 24 inscritos, né, para 15 vagas que vai ser dado aula, né? E dizer para os senhores pescadores e pescadoras, os alunos que vão fazer a escrita, né? Primeiro tem a natação, dia 9 de junho agora, hein? Está perto? Dia 9, se não me engano, é quarta-feira, né, vereador Luiz? Acho que é quarta-feira, sim. Deve ser quarta-feira, dia 9. A quarta-feira, dia 9, se eu não me engano, 2 horas na Capitania dos Portos, senhores candidatos. Vou com vocês, mas nós não podemos... É 2 horas lá. Não é passar na lancha 2 horas. Não vamos se confundir. Eu vou passar com vocês na lancha de 1 hora, como vereador e presidente da colônia, como tem que acompanhar os candidatos. Como sempre, né? São 7 anos nessa luta e a gente está na frente desse trabalho. Então, nesses 24, vou nadar 26 metros, flutuar por 10 minutos, tá? E os 15 que foram passados irão fazer a escrita em seguida, em julho, São José do Norte. A gente puxou esse curso para cá com um trabalho dedicado, né? Com muitas reuniões nos fora da Lagoa, né? Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço, envolvendo até o Ministério Público para conseguir isso aí, senhor Luiz. Porque nós tínhamos um entendimento que pescador teria que ter estudo para tirar uma matrícula. E a gente conseguiu trazer do semi-analfabeto até a sexta série para São José do Norte. E como vamos conseguir também trazer para outro que tenha altos estudos também. Tá? É o primeiro passo. Né? A gente reuniu a Capitania dos Portos, a Superintendência de Ibama, a Superintendência Patan, doutora Annelise Beck, por 4 vezes, né, para conseguir trazer esse curso para São José do Norte. E, graças a Deus, vai acontecer. Tá? Isso é um trabalho da nossa colônia de pescadores E2 de São José do Norte, e desse cidadão que vos fala como presidente e hoje vereador. Tá? Então, isso aí vem agradecer muito o nosso pescador, porque não temos pescador lá de Bujuru, como se temos das capivaras, né? Varja, Passinho. E, às vezes, quando chove, para pegar uma lancha que é às 7 horas para ir para Rio Grande, 8 horas está lá na Capitania do Esporte para fazer a escrita, que são 21 dias, termino passando na natação, quando flutua na piscina, mas se faltar um dia de aula, está fora, está desclassificado. Então, aqui em São José do Norte vai ficar muito bom para vocês, que vai começar às 8h30 da manhã, né? Vocês vão pegar seus carros, vão vir até a cidade, e temos um auditório aqui, né? Cá perto da nossa brigada aí do Corpo de Bombeiro, cedido pela prefeita Fabiana Zog, tá? E, então, é mais um avanço que a gente faz nessa área, né? Curso das matrículas em São José do Norte. E, se Deus quiser, vai vir outros mais atrás disso aí, né? Então, para nós é um privilégio e um privilégio para os nossos pescadores, né? Falando também aos nossos pescadores de São José do Norte, hoje é 1º, né, de junho, a pesca se encerrou ontem. Ontem se encerrou a pesca. Nós já temos no defeso da lagoa, senhor pescador. Quero dizer para vocês que temos no defeso. Não se arrisque agora, né? Que se pegar nós com rede na lagoa nesse momento, com pescado, com crustáceo, temos, na verdade, podemos ter problema, né? Com o Ibama, com o Patran, porque está no defeso, tá? Então, agora é o seguinte, a colônia está fazendo o defeso do nosso pescador, que é o seguro, que é 4 meses, né? Ele recebe seguro, e esse seguro é para ele estar 4 meses parado, arrumar suas embarcações, pintar, arrumar suas redes, né? E não pescar, porque dá de Cristóvão Pereira para cá, até a boca da barra, nós temos defesa. Então, eu estou salientando cada um de vocês. Cristóvão Pereira até as torres ali da barra, nós temos no defesa. Se eu pego pescando nesse canal nesse momento, temos a sujeito a multas pela a Patran e até mesmo o Ibama. Podemos navegar, sim. E a Quinta, e a Barra, e a São Lourenço, só não podemos estar pescando nesse momento, tá, senhores vereadores? Então, muito cuidado nessa hora, né? Então, eu, como vereador e presidente de colônia, então, me acho na obrigação de reivindicar e levar essa informação a cada um de vocês nesse momento, né? Que é a minha obrigação de alertar cada um pescador, tá? Então, que se cuide, tá? Sendo que de Cristóvão Pereira, ao que se chama os barquinhos, para lá está liberado. Libera a pesca agora, tá? Então, não sei por que a lagoa é dividida em duas estapas, tá? Uma lagoa se divide em duas partes. Uma parte encerra e a outra libera. A outra libera, a outra encerra. Então, a nossa, ela, por exemplo, está no defeso de 1º de junho e só libera em 1º de outubro. E lá fecha, por exemplo, de outubro, daí por diante. Então, é o seguinte, então, quando temos defeso aqui, lá estão trabalhando. E quando lá trabalha, nós temos, o pescador lá trabalha e nós temos defesa. Então, de Cristóvão Pereira até a boca do Guaíba é liberado. Então, a lagoa está dividida em duas etapas. Eu até acho que a lagoa é uma só. Para mim, é um grande erro isso aí, dos nossos políticos, né, que faz o ordenamento da pesca lá em Brasília, né, que é o Ministério da Pesca, né, dividir a lagoa em duas partes. Para mim, é o seguinte, quando se abre um defesa da lagoa, abre por toda a lagoa. E quando se libera, libera toda a lagoa. Isso aí é coisas que no futuro tem que ser mudado, eu acho, né? Porque uma safra de camarão, quando temos um ano de águas cortadas, né? Águas baixas, ele dá cedo. Tem anos que o camarão dá em dezembro, janeiro. Este ano, com certeza, 50% da nossa safra começou a sair no mês de janeiro. Os nossos pescadores, muitos fizeram safra boa e outros ficaram com a safra razoável. Mas se botavam a rede ali no saco do estreito, em 25 de dezembro, janeiro, tirava 40, 50 quilos de camarão por rede. Mesmo na lagoa também a turma botava 30 quilos por rede no mês de janeiro e se liberou em fevereiro. Então é uma instituição normativa que tem que ser, né, ratificada, na verdade, né? A instituição 3 de 2004. Tem que ser liberada flexivelmente, né, conforme o clima do nosso tempo. Ano chuvoso, tudo bem, se libera 1º de fevereiro e o camarão vai dar em março. Né, vai aí até 31 de maio e dá o mês de junho, atrasa a safra. E quando é um ano que o clima é seco, tem que ser flexível, liberar mais cedo e a safra termina mais cedo. E mostrou este ano, começou a dar mais cedo, e quando findou o mês de abril, início de maio, 15 de maio, já não tinha mais pescado, enfraqueceu dentro da lagoa. Então, o que quer dizer? Para nós aproveitar o nosso crustáceo dentro da lagoa, até mesmo a nossa tainha, tem que ter uma liberação flexível da nossa pesca, senhor vereador Luiz. Né? E temos trabalhando para isso. Né? E em 2019, foi 2019, sim, temos 2021, a gente trouxe a Ana Caroline, de Brasília, em São José do Norte, para que fosse ratificada essa instituição normativa 3 de 2004. Tá? Mas, na verdade, aí veio essa pandemia, né? 2020, e atrasou tudo. Se nós estivéssemos ali na nossa reunião do Fórum da Lagoa aqui, que fizemos, se eu não me engano, foi dia 15 de janeiro de 2019, né? Se eu não me falha a memória, se tivesse 600 pescadores naquela reunião, nós já tínhamos resolvido esse problema, mas tinha 250 pescadores. E dentro da lagoa, em nível de ano de camarão, nós temos 5 ou 10 mil pescadores a nível de lagoa. Então, eu quero chamar a atenção dos pescadores. Todas as reuniões importantes, temos que ter peso de pescador, nomes coletados dos pescadores, né, para mostrar força. E se aquele dia nós tivéssemos 600 pescadores ou 1 mil pescadores, hoje nós tínhamos a nossa pesca liberada fixivamente, levada para 200 metros d'água para cada caíco dentro da lagoa, porque ninguém vive com uma pesca de 10 saquinhos, porque é mentira. Já essa instituição normativa está ultrapassada, né? Já se faz aí 20 anos, que é 10 saquinhos por embarcação. Era 6, aí levaram para 10. Tá? Então, nós temos aquele preparamento, né? Nós temos feito um trabalho, né, para que seja mudado a instituição normativa 3, ratificada, né? Levar para 200 metros d'água, que o pescador vai ter o direito de trabalhar com 28 redinhas de 5 braços e meio ou até 30 redes. Por exemplo, são 3 numa casa, são 3 caiquinhos, 3 matriculados, 3 carteiras de Ministério da Pesca, ele vai trabalhar com 30, 60 ou até 90 redes. Não vai ter o problema da IBAMA, PATRAN, levar suas redes, né? Porque, na verdade, hoje a instituição normativa é 10 saquinhos por embarcação. Se eu estou com 30 redes, posso perder 20. Então, a gente não quer que isso aconteça. Levar para 200 metros d'água para cada embarcação e 200 metros, conforme o tamanho da rede, ele coloca 28 redes, 25 até 30 redes, dependendo do tamanho da rede. E 200 metros d'água para cada caiquinho, 50 metros d'água aberto, para ter 50 metros de abertura, para que os outros pescadores das andas de trás também possam fazer safra. Também outra reivindicação também que está enquadrada, né, nessa instrução normativa, nessa que nós estamos fazendo, a ratificação da instrução normativa 3, qual o pescador que trabalha dentro da lagoa com 1000 braças de rede, 1000 braças de tainha? Isso não existe. Isso aí já foi aquele tempo que dava peixe com uma mudança, 40, 50 anos, botava 200 braças de rede, carregava caico de curvina e tainha. Temos também um projeto, né, para levar para 2000 braças de rede de tainha para cada embarcação, ou 2000 braças de rede de curvino, né, ou 2000 braças de rede de linguado. Né. Esse é o projeto que queremos enquadrar as 4 colônias, colônia de pesca Z2, colônia Z1, colônia Z3 e a colônia Z8. E quando as colônias começam a se unir, nós somos fortes. Essa é a verdade. Ninguém faz nada sozinho. Criamos a Lei 15.000, 203 foi as colunas juntas, são 44 colunas a nível de Estado. E essa reivindicação que nós estamos fazendo, né, na verdade, 200 metros d'água para cada caíco, 2 mil bacias de tainha, é as colunas junto com a base que é os pescadores. Então, eu acho que nós juntos somos fortes, senhor Cristiano. Não sei se está estudando o meu tempo. Já passou de 20? Então, é porque o papo está bom e os vereadores estão gostando, senão já tinha chamado a pinta. Então, vou deixar um abraço para cada um de vocês, a turma que nos assiste nesse momento, uma boa noite, e até segunda-feira, se Deus quiser. Use máscara, se cuida, senhores moradores do nosso município, da cidade de Rio Grande, do nosso estado. Use máscara, álcool gel, porque, na verdade, nós não podemos perder para essa pandemia. Nós temos que derrubar essa pandemia. Só se cuidando que nós vamos vencer. Um abraço a todos.
Uma palavra agora, para São Pessoal, vereador Luiz Galtério.
Mais uma vez, boa noite, aos colegas que se encontram em plenário, comunidade que nos acompanha. Eu não posso deixar, Irandi, de pegar o gancho da tua fala em relação à pesca, porque tu dás aula para nós, né, enquanto representante da classe. E eu tenho me dedicado muito, desde o mandato passado, a principalmente ouvir os pescadores, pescadoras, andar pelo território pesqueiro, ouvir, acolher as demandas, trazer para o plenário, construir projeto de lei, participar das reuniões. Né? Muitas oportunidades, muitos momentos tivemos a oportunidade de estar junto, de fazer fala junto, praticamente, né? A nível de Estado, aí, em reuniões que temos participado, para construir a resistência e o caminho que a gente precisa para a nossa comunidade pesqueira. Né? Já são muitos episódios que a gente tem vivido, e, de certa forma, por mais que seja lento, que às vezes venha algum retrocesso ou outro, eu sinto esse sentimento, eu vejo que há um reaquecimento do debate da pesca em São José do Norte. Talvez um pouco a partir do debate da Lei Gaúcha, aprovada em 2018, né? A partir desse embate com o interesse catarina, lá do secretário de pesca, agora que está lá representando os interesses que são contra os nossos. E eu posso dizer que tenho aprendido muito. E surge essa necessidade dos pescadores fazer curso e tal. E eu fico pensando aqui, Dandy, tem muito pescador que não foi para a escola que pode pegar um microfone e dar aula para a gente. Dar aula para procurador, dar aula para pessoal da universidade, dar aula para muita gente. Né? Então, o estudo acadêmico, ele é importante, mas ele não é tudo e ele não desfaz o conhecimento de vida, aquilo que se passou geração após geração, a experiência de pai para filho, para avô, né, como muitas famílias têm, que passa esse conhecimento, que é um conhecimento da natureza, um conhecimento do clima, do modo de pescar, do modo de fazer. E quando a gente conversa, né, Irandi, sobre ontem mesmo, saímos daqui conversando sobre demandas da pesca e formas de atuar que a gente pode ter para alguns aspectos. Ontem falávamos sobre pescadores que estão na beira de praia, colegas, que têm seu rancho na beira de praia. Pode ter uma casa aqui na cidade, mas pesca lá no Capão do Meio, lá no Capão da Areia, como tem um amigo meu que está sendo perseguido lá, porque tem um barraco de madeira onde ele guarda as redes, onde tem um fogão e tem um colchão para dormir enquanto as redes estão na água. E aí, como é que nós vamos lá, Irandi, vamos junto lá, vamos lá olhar. E como é que a gente vai conceber a ideia das instituições do Estado, do próprio governo do município, né, de que ele não pode ter uma estrutura lá, mínima, né, para se abrigar. Eu sou bastante relutante em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que criar alternativas e não impedir o acesso ao território, que é pesqueiro. É de conservação ambiental, é importante para os pescadores. Não é à toa que nós temos lutado muito pelo Saco do Estreito, pela Lagoa do Giral, pelo Banhado do Estreito enquanto estuário da pesca. Irandi tem aumentado muito a pesca na costa oceana. Muito pescador que estava no camarão, quando pegou a esfriar, está com o chicote na praia lá, safando tainha, papaterra agora, né? Safando a renda da família. Então, cada arroio dessa beira de praia do oceano também é um berçário de pesca. E se nós pegar aqui do balneário até Bujuru, quanto arroio tem? A cada 100 metros tem um arroio? Só andar na beira da praia, não digo 100 metros, mas a cada 200, 300 metros tem uma boca de arroio. Ali entra o peixinho pequeno, se alimenta, cresce e sai. Essa nossa beira de praia é viva. E é interesse dos pescadores que a gente preserve essa beira de praia para o estoque pesqueiro da pesca. Não só que a gente combata a pesca predatória, mas que cuide do ambiente onde o pescado é gerado e cresce e se alimenta. E isso o pescador compreende, porque sabe que, historicamente, por exemplo, a Lagoa do Giral é um berçário de criação, né? E nós que estamos nessa luta contra a mineração, como é que a gente vai imaginar uma mineração que vai rasgar essa costa toda aí, acabando com tudo que é arroio, com tudo que é brejo úmido, né? Onde é só ir lá, bota umas botas de borracha, vai lá, é filhotado assim de peixinho, tudo peixinho oceânico que entra nas lagoas para sair depois, né? Talvez naquele banhadinho é pouco, mas tudo isso junto para o mar é um volume de... Os peixes se encontram, se imantam depois e fazem suas corridas. Não é mais ou menos por aí, Randy? Né? Os peixes, na sua natureza, eles sabem se encontrar. Eles crescem separados, cada um cresce num lugarzinho. Mas na hora corre todo junto. A tainha que vem descendo do Uruguai se encontra com a que sai da lagoa e vão e se encontra com a que sai dos banhados aí e vão-se embora, e vão indo. E como não um município como o nosso, Irandi, e a defesa que vocês têm feito ali na colônia de pescadores, matando um leão por dia, contra uma Secretaria Especial de Pesca, né, que não emite RGP, não renova a carteirinha, não emite registro de embarcação, né, e cria empecilhos para que os pescadores possam receber o seguro defeso, que é essencial para a manutenção, né, da subsistência dos pescadores num período do ano. Como um município que é tão estratégico, o mundo da pesca, não tem uma Secretaria de Pesca, Irandi? Eu não consigo ficar tranquilo, compreender a não existência de uma Secretaria de Pesca em São José do Norte. A não existência de um cargo na prefeitura para discutir a pesca, responsável. Que o Irandi lá na colônia, ou um pescador que sai da colônia, qual é a minha referência na prefeitura para discutir pesca? Que eu vou lá e vai ter que me ouvir porque eu sou um pescador. Não tem. Né? E sobre o estudo do clima, Irandi, vereador Irandi, pescador presidente da colônia, vereadores, vereadora Vanessa, nós precisamos urgentemente aprofundar esse debate. Eu tenho certeza que, se não fosse a pandemia, depois daquela reunião que nós tivemos aqui no Sinaleiro, com quase 300, foi quase 300, né? Era de uns 250, 250 pescador, fizemos uma pressão grande, dali saiu, né, um alinhamento, aprumamos a bússola, né? Olha, vamos cobrar do governo do estado o orçamento para a pesquisa climática na lagoa, para a gente antecipar o conhecimento científico sobre quando é, se o camarão vai adiantar, vai atrasar, para poder tornar mais flexível esse calendário. Né? Precisamos de orçamento para fazer os estudos da lagoa que sejam feitos junto com o pescador, dentro das embarcações do pescador. Né? Eu acho que isso, essa aproximação é importante, porque nós não podemos generalizar dentro da universidade, dentro do ambiente científico. Tem muito pesquisador que não está nem aí para o trabalho das comunidades tradicionais da pesca. Mas tem tantos outros que dedicam seu tempo de pesquisa e de vida, de formação acadêmica, para gerar conhecimento em defesa do mundo da pesca. Nós temos que saber quem é que luta pelos trabalhadores do campo, os trabalhadores das águas, e os que se colocam de forma a invisibilizar esse pessoal aí e fazer uma pesquisa que é muito mais ilusão do que realidade, às vezes. Então, Irandi, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. O debate aqueceu da pesca a nível de município, a nível de estado. O que nós temos que fazer é cada vez mais aglutinar, né? Tá unido, fortalecendo os encaminhamentos, as demandas. E eu quero aproveitar o meu resto de tempo, senhor presidente. Hoje que nós estamos sem relógio, é um perigo o senhor me deixar sem relógio aqui, presidente. Eu falo até cansar, secar a boca. A Rua 11, do bairro João Landel, tem uma valeta, vereadora Vanessa, que precisa ser canalizada. O município precisa ter um olhar para lá. As pessoas não estão conseguindo acessar suas casas, Irandi. Vem o inverno agora, vem um período de chuva mais intensa, de umidade mais intensa, e é necessário que o Poder Executivo tenha um olhar para a Rua 11 do bairro João Lander. Né? Tem um trabalho redigido, né, que não colocamos em plenário hoje, por conta de seriam três trabalhos, né, mas vai a plenário na segunda-feira, formalizando o nosso pedido em relação à Rua 11. Preciso aqui ainda falar um pouco, colegas, sobre o que eu falei um tantinho ontem, né, do nosso compromisso firmado com a comunidade do bairro Brasília, né, especificamente do coração do bairro Brasília, que é o Campo do Ferrari, onde tem muita juventude, tem muita vulnerabilidade, tem muito trabalhador, muita trabalhadora, e muita ausência do poder público, ausência da prefeitura enquanto prestação de serviço, enquanto retorno de infraestrutura e de serviços em si. Tem regiões ali que não tem iluminação, a coleta do lixo não passa direito, né, entulhos se acumulam, a comunidade, como eu disse ontem, é dotada de um sentimento de que são esquecidos pela prefeitura. Né? Não, aqui é o que a gente ouve. Quando entra no bairro, vai conversar. Não, não, o pessoal mais velho me chama. Não, meu filho, não, rapaz, não, guri. Aqui eles não dão bola para a gente. Isso tem que mudar. Nós temos que provocar uma atuação sistêmica do poder público, principalmente nas áreas mais vulneráveis, levando área de lazer, de recreação, de esporte, de inclusão social, de música, de artes, artes marciais, dança, tudo o que for necessário para gerar uma perspectiva de vida para as pessoas, para as crianças, para os jovens, principalmente, para que não entrem no mundo da criminalidade, da violência, para que deem valor para a educação, por mais que estejam passando por tanta dificuldade, essas crianças e jovens mais pobres, em relação ao difícil acesso aos conteúdos em meio à pandemia, como eu falei aqui ontem também. Então, quando a gente vem anunciar uma emenda de R$ 250 mil para a construção de uma quadra poliesportiva que vai estar num complexo que a prefeitura deverá vir a executar lá, de infraestrutura, né? Porque o que a comunidade quer ali é que a área aberta continue aberta e de convívio social. Né? Anos passados se pensou em fazer um projeto de habitação no coração do bairro Brasília. E eu particularmente sou contra. Os projetos de habitação têm que estar na borda da cidade. As áreas livres, elas têm que ser organizadas, as poucas áreas livres que ainda tem em São José do Norte, no meu ponto de vista, têm que ser organizadas para se tornar área de convivência coletiva, de bem-estar, de prática de esporte. E é nesse sentido que a gente anuncia uma emenda que já está cadastrada, o recurso ainda não está à disposição do município, mas esperamos que seja cumprido o trâmite de forma rápida por parte da Secretaria Municipal de Planejamento, né, do setor de licitações, que a gente possa o quanto antes entregar para a comunidade e tomara que seja, né, num momento onde a pandemia não esteja como está hoje. Porque hoje não nos adianta ter uma quadra de esportes e também nossos jovens estarem praticando, mesmo que em quadras alugadas, sendo que o futebol é um esporte de contato. Né? E o risco está muito grande. Estamos ouvindo relatos, ontem ouvimos sobre a 5ª Seção da Barra ter surto, ouvi relato agora sobre a Rua Conde de Porto Alegre, famílias estão ali com contágio também. Acho que é onde morava o senhor que veio a óbito também, né? Nossos pêsames para todas as famílias que estão sofrendo em São José do Norte, com perdas. Mas nós iremos, senhor presidente, colegas, sistematicamente anunciando mais recursos e recursos para a saúde. É um momento em que a gente preza, na legislatura passada, nós trouxemos muitos recursos para o SUS, recursos de custeio, que puderam ser investidos em compra de equipamentos, de maquinário, cadeira de dentista, ar-condicionado, poltrona. Né, tudo que a Secretaria de Saúde fez junto do hospital, dos SFs, tivemos nossa contribuição lá. E agora nós temos também uma emenda para a saúde para anunciar. Né, estaremos fazendo a entrega junto do ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemar, representando o mandato do deputado Henrique Fontana, no gabinete da prefeita nos próximos dias. Estamos esperando um agendamento, né, da Secretaria Geral do Governo, do gabinete da prefeita, para que possamos formalizar a entrega dessas emendas ao Poder Executivo que irão servir a nossa comunidade. Então, não é novidade essa forma de fazer política do nosso mandato. Nós fazemos oposição, cobramos, criticamos, fiscalizamos, damos alternativa, indicamos muitas vezes a frustração de não ser atendido, de não ter reconhecimento, da resposta não vir, né, e da gente não conseguir dar um retorno decente para a comunidade por causa dessa relação com o Poder Executivo, que não é a melhor possível, mas temos uma responsabilidade muito grande com a comunidade nortense, uma responsabilidade que dialoga com a luta para que tenhamos um aporte maior de orçamento. Eu poderia ficar aqui criticando, fizeram a lei do teto, agora o SUS está com menos recurso, o posto Veneza não tem médico, não tem estrutura. Tudo isso eu digo também. Né? Não temos consulta ginecológica, oftalmológica, o agendamento da cirurgia de catarata, por exemplo. Está demorando muito tempo, as pessoas estão ficando até sem perspectiva, achando que não vai acontecer mais. Isso não era assim. O resultado disso é político. Não tem outra razão. Não dá para botar a culpa no frio, no calor, no vento, nos astros. Não. Isso é consequência da postura política do governo federal, do governo do Estado. E eu concluo aqui as minhas considerações, colegas, falando de algo muito triste e revoltante que acabou de acontecer na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, agora no fim de tarde, que foi a aprovação por 35 votos. E eu digo à comunidade, pesquisem quem são esses 35 deputados e deputadas que votaram contra a possibilidade, o direito do povo opinar sobre a venda de estatais. Retiraram o direito do plebiscito ao povo gaúcho para a venda do Banrisul, da Corsan e da Procerx. A CE Distribuição, a Justiça vedou a venda, a entrega por R$100 mil, deram de graça. Ô, Irandi, podias vender a tua caminhonete e ter comprado a CE, Irandi? Olha o absurdo que a gente está vivenciando nesse governo do Estado. Eles não querem só rifar o patrimônio do povo, mas eles querem que o povo não participe e não opine. É uma mordaça na boca de cada um de nós que estão fazendo. Mas isso só aconteceu porque 35 deputados e deputadas do Rio Grande do Sul, muitos presentes aqui em São José do Norte, que vêm tirar foto aqui, descendo da lancha, disseram não ao povo de São José do Norte poder opinar. Porque hoje em dia, com o celular na mão, tu entra lá numa pesquisa do governo do Estado, tu consegue votar se tu é a favor ou não da venda das instituições. Não seria difícil fazer um plebiscito. Mas eles estão com medo de ouvir o povo. Estão com medo de ouvir o povo, mas querem rifar o Banrisul. Quem é que acredita que o banco público não dá lucro? Né? Que tem ali o crédito minuto, que é um crédito mais barato, Eles estão sucateando agora, eles mudaram a coordenação do banco, aí aumenta os juros. Na ACE, eles estão sucateando para faltar luz todos os dias na nossa casa. Né? E a gente ficar revoltado contra a ACE. A Corsan, deixaram a Corsan com os tanques aqui, para água, para barra, não levaram até hoje, desde a eleição passada. Agora, te garanto que às vésperas da eleição começa de novo movimentação. Né? As estatais têm problemas? Tem. Né? Um governo tem problemas? Qual governo é perfeito? Mas tem que melhorar, tem que corrigir. Não vender o que dá lucro para o Estado. É a mesma coisa que o governo federal vendeu os Correios, que em 2019, 2020, deu 80 milhões de lucro líquido. Né? Então, aqui o meu repúdio, para concluir, senhor presidente, a PEC 280 aprovada por 35 deputados e deputadas que precisa, o povo precisa saber quem são. Isso é importante, saber quem são esses, porque ano que vem tem eleição, né? Para não votar em quem bota mordaça na boca do povo, antidemocráticos. Boa noite, cuidem-se, a pandemia está grave, usem álcool gel, lavem as mãos, use a máscara, não aglomere, distanciem-se, mantenham-se nos núcleos familiares. Vamos fazer compras? Amanhã eu tenho que fazer compras, senhor presidente. Todo mundo tem. Lá em casa os armários já estão vazios. E como é que a gente tem que ir para o supermercado? Tem fila no supermercado hoje. Amanhã, certamente, novamente, vamos se cuidar, pessoal. Distância na fila, né? Importantes cuidados. Uma boa noite a todos e a todas.
Então, já todos os vereadores da palavra, quero que já o meu abraço a todos que estão nos escutando nesse momento e dizer, como falou os vereador que antecederam, que o povo se cuide. O momento a gente não queria. Quando a gente pensa que a pandemia está indo embora, e ela volta de novo. Então nós temos que se cuidar, peço ao povo que se cuide, use máscara, use álcool gel, não se... Procure, na família tem que estar todos juntos, mas procurar o máximo de aglomeração. Né? E que as coisas... Temos que rezar que Deus possa... levar essa pandemia embora, que acham que possa vir a vacina para todos, que aqui no, né, que o povo tá, procura que essa vacina possa chegar para todos, né, que seja importante, que possa o povo ficar livre dessa epidemia. Né, isso nós esperamos, mas o momento é preocupante, como falou o vereador, realmente, né, os municípios estão tomando posições, que não, se é certo ou errado, não sei, mas que o povo tem que se cuidar. O povo tem que fazer, cada um fazer a sua parte. Cada um tem que pensar em si, na sua família, se cuidar, porque o momento estamos passando por momentos difíceis, né? Quando pensar que o inimigo ir embora, está voltando de novo. Então, o que eu desejo a todos, um abraço a todos que estão escutando, né? Desejamos saúde e paz a todos, né? Então, noite de hoje, então nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, né? Horário regimental dessa casa. Boa noite, que todos com Deus.